Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Sousa, que vai ao ar todos os domingos, ao vivo, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona e também pelo link do site do jornal Gazeta Valparaibana, além da rádio Dom Brasil e você. Sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pela audiência. Ouvintes, hoje eu irei falar com vocês sobre escolhas e caminhos. E falando em escolhas e caminhos, eu quero parabenizar a todos e a todas pelo Dia do Trabalho, pelo Dia do Trabalhador. Dia onde se deve comemorar os nossos direitos e, sobretudo, lutar para que não sejam perdidos. E nunca esqueçam que nosso dever é lutar pelo direito. Mas se um dia encontrarmos o direito em conflito com a justiça, lutemos então pela justiça. Como sempre, o nosso programa de domingo, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, de muitas oportunidades, novas oportunidades, para que possam concretizar todos os vossos sonhos. E para a introdução do programa de hoje, eu vos trago um pequeno texto declamado A Questão. Mas antes, eu quero dar os parabéns a todos vocês. Parabéns, então. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Boa noite a todos que estão chegando por aqui agora. E para a introdução do programa, como eu falei, eu vos trago um pequeno texto declamado, A Questão.
Às vezes me questiono e me pergunto, você entrou no meu mundo com qual intuito? Apenas passou por passar? Não parou para pensar? Busco o sereno serenar. Venho a te observar, aquela imagem da sua respiração, quando tocou meu coração e disse que me amava. Só disse que me amava porque sentia que amava? E o que esse amor veio a se transformar depois que passou? Amor que se intensificou, mas de repente dispersou? Nossos passos caminhando juntos durante uma ilusão, de momentos que foram apenas momentos. Amor, paixão, gostar, sentimento de carinho. Amor, paixão, gostar, sentimento de admirar. O que fiz para provar não se mede, foi amor. E no amor não se passa apenas por passar, porque o amor na sua realeza tem toda a sua grandeza. Amei e amo meu amor. Nesse amor, nesse encanto, veio em pensamento retornar à nossa trilha, mas só em pensamento, pois sei que não é o seu momento. Como as linhas de suas mãos conheço o teu coração, andas e caminhas sempre segura, mesmo nesse vai e vem. Sem eu e sem você, o que somos nesse tal de ser? Nossa história, nossos ideais ainda existem? Que diferença faz se sua falta prevalece? Aqui estou, quando desejar repensar, retornar. P. Pense, traga para o seu interno a lembrança do meu carinho, que com tanto zelo cuidei com todo jeitinho. Sou uma criança, nada mais além que uma criança, com apenas um amor sem limite para amar. Com todas as fibras do que eu sou, amar com amor, o amor que sempre tentei te mostrar.
Pois é, gente. Amigos ouvintes, coisas ruins, elas não são o pior que nos pode acontecer. Mas do que de pior pode nos acontecer é o nada. Porque uma vida fácil, ela nada nos ensina. No fim, é o que aprendemos o que importa. O que aprendemos e como nos desenvolvemos. Nós traçamos nossas vidas pelo poder de nossas escolhas. E quando nossas escolhas são feitas passivamente, quando não somos nós mesmos que traçamos nossas vidas, nos acabamos sentindo frustrados. Uma pequena mudança hoje, ela pode acarretar-nos um amanhã profundamente diferente. Porque são grandes as recompensas para aqueles que têm a coragem de mudar. Mas essas recompensas às vezes se ocultam no tempo. Nós geremos nossos próprios meios, obtemos exatamente aquilo que lutamos. Nós somos responsáveis pela vida que nós próprios criamos. Mas quem terá a culpa, a quem cabe o louvor, se não a nós mesmos? Quem pode mudar nossas vidas a qualquer tempo, se não nós mesmos? Porque, amigo ouvinte, qualquer pessoa adulta, ela entende o quanto é complicado e complexo se relacionar afetivamente. Uma palavra dita na hora errada ou no tom de voz ambíguo, ele pode gerar incertezas, pode gerar inseguranças. Também um atraso num compromisso pode causar muita angústia. Também o esquecimento de uma data importante, como um aniversário de namoro ou de casamento, pode gerar muita frustração. Assim como um olhar distraído durante um jantar romântico incomoda muita gente. Também aquelas diminuições nos eu te amo, nos beijos na boca, podem ser sinais de que o relacionamento ele está perdendo a força ou que simplesmente está entrando numa fase menos catártica, o que gera, de certo, grande frustração também. Então, se pequenas desatenções podem gerar estresse e angústia, imaginem uma traição. E quando uso o termo traição, eu não me refiro apenas a saber que o parceiro fez sexo com outra pessoa. Existem muitos tipos de traição, amigos ouvintes. E um simples interesse declarado por outra pessoa pode sim estremecer seriamente a relação e realmente trazer grandes dissabores no futuro. Sobretudo muita angústia. Então, amigo ouvinte, independente do motivo que faz um casal se separar ou simplesmente entrar em crise, é muito importante ter uma ideia clara na cabeça. Ou se perdoa a falha cometida, ou se desmancha a relação e se segue em frente. Lógico que irá doer para alguma das partes, especialmente para aquela parte que realmente amava. O que não dá, amigos ouvintes, é para manter uma relação sem confiança, uma relação carregada de mágoas e silêncios incômodos, uma relação carregada de palavras ácidas, uma relação carregada de indiretas maldosas. Ou se perdoa a falta ou as falhas cometidas, mas se perdoa de coração, ou cada um deve sim ir para o seu lado sem maiores desgastes, sem maiores ressentimentos. Conviver com quem não se perdoou acaba envenenando o que sobrou daquela relação e acaba provocando sofrimento para ambas as partes. Porque sim, eu sei, perdoar não é fácil. Eu acho que até se perdoa, mas não se esquece. Mas eu acho que é só quem precisou perdoar que sabe até o quanto custa. Às vezes ainda existe algum sentimento, um sentimento que une o casal, mas o orgulho ferido fala mais alto e vai minando aquilo que possa ainda existir de bom. Sim, amigo ouvinte, eu sei. Perdoar não é fácil, nem um pouco. Principalmente quando essa falta ela é cometida e essa falta acertou em cheio no ponto fraco daquele que foi ou que se sentiu ofendido ou enganado. Porque, amigo ouvinte, toda ação gera reação. Toda escolha envolve consequências com desdobramentos bastante complicados. Desdobramentos que não podemos prever no momento da nossa escolha. arrependimentos, caminhos mal percorridos, caminhos mal escolhidos, mas realmente o que pode ter sido apenas um deslize para um, pode marcar definitivamente o imaginário do outro, pode marcar definitivamente também a vida do outro. Uma simples crítica para um pode ferir gravemente o ego do outro. Uma desatenção sem grande importância para um pode minar a alegria do outro. Então, amigos ouvintes, lidar com a subjetividade do outro é sim uma tarefa indigesta às vezes. Mas se nós mesmos, às vezes, não sabemos exatamente o que queremos ou porque sentimos de determinada maneira, imaginem entender o que se passa no olhar do outro, aquele olhar que se perde durante uma conversa. Imaginem entender os variados porquês, né, que permeiam a existência do outro. Sim, amigo ouvinte, perdoar não é fácil, mas também não é impossível. Esquecer, um tanto mais difícil. Mas não é impossível perdoar, principalmente se existe amor. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo.
Se por um momento Deus se olvidara de que sou uma marioneta de trapo e me regalara um troço de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Eso es mucho. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan, y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti. Una canción de Serrat sería la serenata. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que las quiero. Convencería a cada hombre o mujer que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por vez primera el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir. Porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supiera que hoy es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y yo rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez infinitamente. Si supiera que estos son los últimos momentos que te veo, diría: te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesites. Quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles: lo siento, perdóname, por favor, gracias. Todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuánto te importa. Carta de despedida de Gabriel García Márquez.
Cada dia que passa, eu me despeço da roupa que vesti ontem. Cada dia que passa, eu me despeço do homem que fui ontem. Porque a todos nós é dado sempre, e também a cada mudar, uma também nova oportunidade. A cada dia que se passa, eu percebo agradecidamente que já mudei, que já não sou mais tão parecido quanto a pessoa que fui ontem, quanto a pessoa que fui anteontem. Nós, amigos ouvintes, recebemos a graça de poder crescer. Recebemos essa graça através dos anjos que nos acompanham em nossas jornadas. Então não se espantem e nem se enganem, confundindo as vossas mentes com as vestimentas usadas pelos antigos caminhares. Temos que saber e possamos também sentirmos gratos por todos que porventura façam de nós algum aprendizado. Nós sejamos absortos também e sobretudo agradecidos sempre por todas as oportunidades que se fizeram e que se possam fazer oportunas e também únicas. Sejamos pacientes e sapientes e certeiros em nossas escolhas, porque elas realmente, as escolhas, decidirão novas empreitadas, tão raras e tão especiais em nossas vidas, um sopro vital que se apresenta como uma unicidade sempre e para todos nós. Então, amigo ouvinte, vivamos a cada dia com a sabedoria emprestada do Divino, sempre nos mostrando que somos realmente singulares e que a sinceridade que o universo sempre nos dá possa direcionar ventos sempre a nosso favor. devemos nos focar em nossas qualidades e que elas possam nos conceder novos amanheceres, sempre tão prósperos e tão condizentes com as novas realidades que se descortinam para todos nós, quase sempre religiosamente do mesmo jeito, porém amorosamente e com facetas difusas. Sejamos gratos a tudo e a todos, e não se espantem se porventura encontrarem seus caminhar-se alguém para compartilhar olhar-se que um dia se cruzaram ou se irão cruzar, mas que se insistem em nos mostrar que sempre estivemos na pauta certa. E que essa nossa busca incessante pelo amor de dois seja a feliz descoberta de que jamais estivemos sós, pois será sempre a cada queda e após cada morte que estaremos prontos para vivenciar o presente, que será então o presente momento.
A primeira letra do alfabeto é também a primeira letra da palavra amor, e se acha importantíssima por isso. Com A se escreve arrependimento, que é uma inútil vontade de pedir ao tempo para voltar atrás. E com A se dá o tipo de tchau mais triste que existe: adeus. A é com A que se faz abracadabra, palavra que se diz capaz de transformar sapo em príncipe ou vice-versa. Com B se diz belo, que é tudo que faz os olhos pensarem ser coração, e se dá a bênção, um sim que pretende dar sorte. Com C, calendário, que é onde moram os dias, e o carnaval, essa oportunidade praticamente obrigatória de ser feliz com data marcada. Civilizado é quem já aprendeu a cantar parabéns pra você e sabe o que é contrato, você isso, eu aquilo, com assinatura embaixo. Com D se chega à dedução, o caminho entre o se e o então. Com D começa defeito, que é cada pedacinho que falta pra se chegar à perfeição. E se pede desculpa, uma palavra que pretende ser beijo. E tem o E de efêmero, quando o eterno passa logo, de escuridão, que é o resto da noite se alguém recortar as estrelas, e emoção, um tango que ainda não foi feito. E também tem EVA, uma forma de agradecimento muito utilizada por quem ganhou um pirulito, por exemplo. F é pra fantasia, qualquer tipo de já pensou se fosse assim? Fábula, uma história que poderia ter acontecido de verdade se a verdade fosse um pouco mais maluca. E fé, que é toda certeza que dispensa provas. A sétima letra do alfabeto é G, que fica irritadíssima quando confundem com J. G de grade, que serve para prender todo mundo, uns dentro, outros fora. G de goleiro, alguém que se pode botar a culpa do gol. G de gente, carne, osso, alma e sentimento, tudo isso ao mesmo tempo. Depois vem o H, de história, quando todas as palavras do dicionário ficam à disposição de quem quiser contar qualquer coisa que tenha acontecido ou sido inventada. O I, de idade, aquilo que você tem certeza que vai ganhar de aniversário, queira ou não queira. J de janela, por onde entra tudo que é lá de fora. De jasmim, que tem a sorte de ser flor e ainda tem a graça de se chamar assim. L, de lá, onde a gente fica pensando se está melhor ou pior do que aqui. De lágrima, sumo que sai pelos olhos quando se espreme o coração. De loucura, coisa que quem não tem só pode ser completamente louco. M de madrugada, quando vivem os sonhos. N de noiva, moça que geralmente usa branco por fora e vermelho por dentro. O de óbvio, não preciso explicar. P de pecado, algo que os homens inventaram e então inventaram foi Deus que inventou. Q, tudo que tem não sei que de não sei que. E R, de rebolar, que é o que se tem que fazer para chegar lá. S é de sagrado, tudo que combina com a cantata de bar. De segredo, aquilo que você tá louco para contar. De sexo, quando o beijo é maior do que a boca. T é de talvez, resposta pior do que não, uma vez que ainda deixa meio bamba uma esperança. De tanto, um muito que até ficou tonto. De testemunha, quem por sorte ou por azar não estava em outro lugar. U de ui, ai que ainda é arrepio. De último, que anuncia o começo de outra coisa. E de único, tudo que pela facilidade de virar nenhum pede cuidado. Vem o V de vazio, um termo injusto com a palavra nada. E V de volúvel, Uma pessoa que ora quer o que quer, ora quer o que quer e que ela queira. E chegamos ao X, uma incógnita. X de xingamento, que é uma palavra ou frase destinada a acabar com a alegria de alguém. E de show, única palavra do dicionário das aves traduzida para o português. Z é a última letra do alfabeto, que alcançou a glória quando foi usada pelo Zorro. Z de zaga, algo que serve para o goleiro não se sentir o único culpado. De zebra, quando você esperava liso e veio listrado. De zíper, fecho que precisa de um bom motivo para ser aberto. E de zureta, que é como a cabeça da gente fica ao final de um dicionário inteiro.
Pois é, gente, realmente a nossa cabeça gira. E hoje me pediram para eu falar sobre uma frase que ocupou as mídias sociais esta semana: bela, recatada e do lar. Eu até que me senti um tanto ou quanto fora do contexto como homem, mas eu vou tentar de acordo com aquilo que penso, de acordo com aquilo que sinto, de acordo com aquilo que eu sempre persegui na minha vida, que foi o respeito. Porque, amigo ouvinte, exaltar o recato feminino vai muito além do elogio aos modos elegantes e discretos de uma mulher. Exaltar o recato feminino nada mais é que uma tentativa sublimar de enterrar qualquer tipo de potencialidade feminina que ultrapassa a capacidade de combinar sapato com bolsa e cuidar bem dos cabelos e da pele. Pois mesmo que uma mulher vista saias na altura do joelho e use batom mude, não se expresse, mas que ela se expresse politicamente, não será considerada uma mulher recatada, pois ainda relacionamos o poder com o masculino. Sim, ainda tentamos amordaçar as mulheres. Ainda tentam as encaixar naquele modelito fechado e tradicional que nada tem a ver com a maioria das mulheres, que nada tem a ver com aquilo que pensam e sentem de mais profundo e verdadeiro, que nada tem a ver com aquilo que realmente fazem as suas jornadas de lutas constantes. Como defensor do livre pensamento e do livre arbítrio, me parece que não existe um modelo a seguir. Quer ser recatada? Seja. Porque independente do significado que cada um proporciona ao termo, o importante é a sua vontade. Para um, ser recatada é usar saia na altura dos joelhos e batom nude. Para outros, ser recatada é ser fiel aos seus valores. Para uns, ser recatada é ser discreta, independente do que se faça na vida íntima. Para outros, ser recatada é ser fiel e leal às parcerias afetivas e simplesmente se relacionar por amor. Porque cada mulher e cada homem tem o direito de fazer suas escolhas e viver sua vida da forma que considera melhor, contanto que não desrespeite a liberdade alheia. Porque a descrição em si realmente não é um problema. Pode até ser muito elegante. O problema, caros amigos e amigas, é o conteúdo que se esconde por trás da exaltação à descrição feminina. Exaltar mulheres discretas é uma espécie de eufemismo e uma forma, eu acredito, sutil, ou nem tanto, de dizer o seguinte: mulheres, não se expressem, não opinem, apenas acompanhem seu parceiro, o líder, o cabeça do casal. Mulheres, não participem da vida pública, não deixem suas marcas na sociedade. À mulher cabe simplesmente seguir e concordar, conselar e aparar os homens, a quem cabem as decisões mais importantes. Bem, aqui eu senti uma certa dificuldade até em pronunciar essa frase. Mas, amigos ouvintes, ao exaltar uma mulher discreta, colocando-a como um modelo único, como um modelo ideal, nós retrocedemos nas suas conquistas, mergulhando num saudosismo ranço, num saudosismo que não cabe mais na realidade da mulher de hoje, para quem vê a luz que não consegue voltar passivamente à caverna. Quem bebe do vinho da liberdade, quem bebe do vinho do saber, não consegue regressar a um estágio de submissão intelectual. Então, amigos ouvintes, exaltar o recato feminino vai muito além do elogio aos modos elegantes e discretos de uma mulher. É uma tentativa sublimar de enterrar qualquer tipo de potencialidade feminina que ultrapassa a capacidade de combinar sapato com bolsa e cuidar bem dos cabelos e da pele. Pois mesmo que uma mulher vista saias na altura do joelho e batom nude, mas que se expresse politicamente, não será considerada uma mulher recatada, pois ainda relacionamos o poder com o masculino. Então, amigos ouvintes, toda mulher com poder é, na vista de muitos, uma espécie de aberração, um ser híbrido e estranho entre feminino e masculino, algo digno de zombaria, terror e admiração perplexa e constrangedora para as camadas mais conservadoras da população, que fazem vistas grossas aos problemas reais da sociedade, mas que se agarram fortemente a mesquinharias pseudo-moralistas. Infelizmente, amigos ouvintes, ainda confundimos moralidade ética com moralismo de fachada, que serve para nada mais, nada menos que escamotear a incapacidade de lidar com o novo, com o complexo, com aquilo que não se encaixa no modelo pré-estabelecido. E o que falar das despedidas? Eu volto já já.
Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei me decepcionar. Mas também decepcionei alguém. Já gritei para proteger. Já dei risada quando não podia. Fiz amigos eternos, amei e fui amado. Mas também já fui rejeitado. Fui amado e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade. Já vivi de amor e fiz juras eternas. Quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. Me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial. E acabei perdendo. Mas vivi. E ainda vivo. Não passo pela vida. E você também não deveria passar. Viva. Viva. Bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida com paixão. Perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Then I touched your hand, and next moment I kissed you. Fascination turned to thank you.
noite de domingo. Obrigado a todos mais uma vez pela vossa audiência. Continuando então falando sobre caminhos, né, sobre mudanças. Dizer adeus, amigos, nunca é fácil. Nunca é fácil mesmo. Principalmente quando há aquele imensurável desejo de ficar, aquele imensurável desejo de permanecer. Deixar para trás é doloroso. Para todos. E essa partida pode ser ainda mais difícil quando ainda se sente aquele peso no pulmão, aquele coração comprimido, aquele nó na garganta. Motivos tão óbvios. Não acabou o amor. E agora? O que fazer? Seguir em frente e espalhar sorrisos superficiais? Se empenhar no trabalho para tentar afastar as lembranças? Para tentar esquecer? Usar de todos os artifícios para ir adiante e superar? Ou persistir e lutar pelo que ainda se diz amar? Bifurcações complicadas, caminhos difíceis. Não é simples escolher. Abrir mão do orgulho ou fazer do mesmo motivo para ficar de pé e não apenas sobreviver? É, gente. Ir embora dói. E dói muito. Dói muito quem já sentiu o coração pulsar acelerado e ficar apertado pelo mesmo motivo. Pelo menos alguém sabe muito bem o que é isso. Não é verdade? Mas há casos que isso é o melhor a ser feito. Porque, como eu já vos falei diversas vezes, ninguém devia amar por dois. Ninguém deveria segurar sozinho uma corda que é conjunta. Eu sei bem de todos esses ditos populares de que menos importa é que é mais sente, né? E em parte eu até concordo. Porém eu penso que quando a saudade volta mais alto, quando mais que isso ela grita ensurdecedoramente, o orgulho da vazão, a demonstração, a um sinto falta, a um ainda não esqueci, a um ainda dói, entre outros clichês de um coração que está partido. Mas mesmo que não seja assim de forma tão direta, quando a ausência pesa, há um jeito de expressar, ainda que seja com uma música, ainda que seja com uma lembrança compartilhada, e todos esses pequenos detalhes que ainda se gosta, e que de alguma maneira não se quer desistir. E sinto muito em ter que deixar para trás, independente do que suceda, não superou o fim, não esqueceu o adeus, e mais além, que o amor não se apegou, não se apagou. Então, quando se vai embora, se faz uma escolha. Às vezes assertiva, às vezes não. O tempo, amigos, ele traz algumas certezas. Mas essas certezas nem sempre acompanham uma oportunidade de fazer diferente. Seja qual for o conceito de fazer diferente. Para alguns consiste em deixar de facto o passado no seu devido lugar. Erguer a cabeça e fazer do orgulho um motivo para sustentar. E não como uma pedra no caminho, mas como um eficaz aliado. Já para outros, o tal fazer diferente é expressar o que ainda sente ao invés de deixar o tempo apagar a cicatriz e de também deixar cicatrizar as feridas não saradas. É também ir atrás e dizer que a saudade machuca, que a saudade rouba o sono, que as lembranças pesam e fazerem querer estar junto outra vez por um coração na bandeja e dizer que o amor não acabou. Está preparado para lidar com as consequências. Então, amigos ouvintes, fazer diferente é uma questão pessoal. É uma questão subjetiva demais para julgar quem opta em seguir por qualquer um desses caminhos. E no fundo, não se tem total certeza de nada. Se ir por A ou por B, por um caminho ou por outro, ou melhor, é algo complexo de se responder. Visto que o arrependimento, amigos ouvintes, é o povo de bater à porta independente de qualquer caminho que se possa optar por seguir. O arrependimento de ter calado e deixado o mover dos ponteiros, afastar o que ainda sobrara e permaneceu dentro de cada um, assim como o arrependimento de ter gasto palavras em vão e ter dado de cara na parede. Então, querendo voltar no tempo e não proferir palavra nenhuma, para quem não demonstra ter, não demonstra ter a mesma intensidade no sentir ou no demonstrar. Porque cada escolha, ela sempre implica numa renúncia, e do seu próprio sim e também do seu próprio não. Então ninguém melhor do que cada um de nós que façamos a escolha. Escolhemos o caminho. Às vezes nos enganamos, mas também nos podemos acertar. Então, entre partidos e partidas, resta apenas encontrar realmente um caminho alternativo àquele que hoje, para nós, não tem mais significado.
De fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir.
Pois é, conforme a Lia Luft uma vez falou, a vida ela é feita de ciclos, começos e recomeços. E Aristóteles também já enunciava o princípio da sinergia, ao dizer que a soma combinada e conjunta de todas as forças é maior do que a soma das suas partes individualmente, mas não podem ser explicadas apenas pela soma. O todo, amigos ouvintes, é que determina como se comportam as partes. Porque a vida, ela é cíclica. E por isso nós somos divididos, ora estagnados em nós mesmos, ora nós somos o coletivo. A vida, como bem falou Lia Luft, a vida ela é feita de ciclos, começos e recomeços. É feita de mudanças e transformações. E para sermos felizes, nós precisamos nos transformar e nos recriar. Porque viver é isso, como eu vos falei, viver é recriar-se. Então o desafio está dentro de nós, em sermos um só com o todo. Nós somos o todo. Porque no dia a dia, nós achamos que nada acontece por acaso. Por outro lado, achamos que esses acontecimentos, eles não interferem no acaso. Mas podemos dizer que eles se relacionam com um todo e se complementam de maneira coletiva ou singular. Por exemplo, amigo ouvinte, imagina no coletivo a união de 10 pessoas tentando remover uma pedra pesada de um lugar. Se cada pessoa sozinha, ao tentar remover a pedra, de certeza ela não conseguirá. Mas se você somar todas essas 10 forças individuais, nós teremos uma força triplicada, determinada e coordenada na mesma direção. E aí, a pedra se move. Mas no singular, a transformação acontece de dentro para fora. E é bem diferente deste exemplo. E assim nós consideramos a parte que é interrelacionada. Eu quero dizer, nenhuma parte fica de fora que não esteja relacionada ao todo, com o seu respectivo resíduo do passado, nas coisas que acontecem, de forma coletiva ou de forma individual. Eu digo isso porque todas as partes, elas são conectadas no todo, sejam elas passadas, sejam elas presentes, ou sejam elas futuras. E dessa forma, a expressão de observações, de impressões, de sentimentos, de experiências relevantes e de eventos dessas partes, acabam por formar o nosso eu. E nada é descartado, ampliando a visão que desvelam as nossas atitudes em frente ao acaso. Fora isso, amigo ouvinte, só o sentimento de angústia vem do lado que é velado, do que é escondido. E com isso hoje nós podemos pensar que a cada dia nada é escondido, mas sim percebido. Então é a partir dessa conexão com o eu que algo acontece entre pessoas, e nem a interação entre elas acaba por enriquecer o processo singular, aumentando a capacidade de olhar para novas perspectivas do todo. E dessa conexão, amigos ouvintes, que vem então que ela vem então da busca de ser verdadeiramente quem se é, que a singularidade ela aparece para poder ser uma possibilidade no mundo de uma forma coletiva, de uma forma conectada, de uma forma desperta. E dessa forma, amigo ouvinte, nos diferenciamos cada vez mais do que está ao nosso redor, deixando o passado e tudo aquilo que não serve mais para trás. Dá-se assim então um novo começo, um novo dia, um novo caminho, um novo recomeço. Então, ao se relacionar com o todo, nós somos singulares e diferentes ao mesmo tempo. Diferentes ao mesmo tempo em que compartilhamos a integração de ideias. E aí nós vamos descobrindo a criatividade plena e a capacidade de ser total e conectado com o pulsar da nossa existência. Portanto, amigos ouvintes, vivenciar essa diferença, ela referente a quem somos sobre o que eu deveria fazer, o que eu quero fazer, é a tomada da consciência, produzindo aí então uma mudança natural em todos nós. Pois ao pensarmos no controle de situações, tentando achar soluções e no que tu deves fazer, há uma grande diferença. Nietzsche já falava das 3 metamorfoses do espírito. Ele diz que o tu deves é o espírito do camelo, aquele animal que carrega tudo nas costas, mas o espírito do leão já nos diz diferente. Nos diz, eu quero. Então essa nossa totalidade, chamada de eu, formada por essas diferentes partes que competem entre si, mas que se encaixam, como se cada parte fizesse o seu papel, e teriam que estar ali como se fosse um quebra-cabeças. Isso acaba por favorecer o embate e a tomada de consciência das polaridades, negativas e positivas. São partes opostas e complementares, pois fazem parte desse tal todo que eu evidencio aqui. Então, quando essas diferenças individuais são integradas e são trabalhadas criativamente no crescimento pessoal, nós então damos voz ao nosso eu. Mas esse aparente desequilíbrio nos leva ao equilíbrio. Mas, entretanto, amigo ouvinte, a nova forma de se apresentar ao mundo, ela pode ser dolorida. Por quê? Pois é diferente, única e, ao mesmo tempo, coletiva. E sabemos também da dificuldade do coletivo, às vezes, aceitar o diferente. Então, seguir a visão do mundo de maneira individual é lógico que é muito mais fácil. Seremos para sempre ovelhas, mas ao descobrir o jeito de ser e ao se relacionar, mesmo sendo diferente, é assumir uma postura de uma absoluta profundidade. E é na autonomia autêntica, em vir a ser quem se é, um ser integrado às partes, que de forma acaba por formar a sua totalidade e acaba por se tornar libertador e angustiante. Pois ao se encontrarmos e afirmarmos a existência como ser no mundo, a vivência dos acontecimentos se tornam cada vez mais fáceis ao serem enfrentados, sem julgar contra a existência e esconder quem se é. Porque quanto mais forte a consciência de nós mesmos, quanto mais forte nós poderemos lutar e vencer qualquer adversidade, apesar da angustiante contradição que nos possa rodear. Eu sei, às vezes, para alguns, é uma luta interior. E assim, se afirmando a vontade e ir adiante, acaba por se fortalecer. Como diria novamente Nietzsche, aquilo que não me mata, me fortalece. Então esse processo é uma perda daquilo que não serve mais, deixando para trás as camadas, ou seja, as resistências que velam a origem da pessoa. E que quanto mais forte forem essas camadas que encobrem a pessoa, mais elas estão longe do seu verdadeiro eu. Então esse nosso pode ser são as possibilidades que geram a mudança de receber e ofertar o melhor de si, mas sem pretensões. É da integração dos opostos, nunca se esqueçam, que a autocriação e a alquimia acontecem. Hoje eu quero vos trazer, para terminar, um assunto que será novamente sobre escolhas. Mas antes vamos ouvir Saber Viver, de Juca de Oliveira, e Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. E a gente volta em seguir. Fiquem por aí.
Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.
Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem sem provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, me confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira mesmo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Abençoa, senhora, a maior Ialorixá da Bahia, terra de Caíra e João Gilberto. Abençoa, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa, senhor. Abençoa, Cartola. Abençoa, Ismael Silva. Sua bênção em todos os prazeres. Abençoa, Nelson Cavaquinho. Abençoa, Geraldo Pereira. Abençoa, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa, Noel. Sua bênção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa o Carlinhos Lira, passeinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abençoa. Abençoa o Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. Abençoa o maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Saravá! Abençoa que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Pois é, gente. Bem, vamos lá então. Eu não quero, né, ser muito cansativo. Vou voltar ao mesmo tema das escolhas para encerrarmos o nosso programa de hoje. Mas uma coisa é certa: o destino não é uma questão de sorte, não. Mas sim uma questão de escolhas. Não é uma coisa que se pode esperar, ficar sentado esperando, mas uma coisa que se busca. E escolher é também um processo de constante dúvida. O fantasma de "e se eu tivesse feito?". Eu te digo que para cada escolha existe uma não escolha. Eu te digo que para cada consequência de escolha existe uma esperança positiva com a relação à não escolha. Então, amigos ouvintes, escolher, na maioria das vezes, é um processo polarizado. Você escolhe, por exemplo, sofrer ou ser feliz. Escolha ficar ou partir. Também quando você fica em cima do muro, você acaba escolhendo. Você escolheu se deixar levar. Você escolheu se omitir. Então, viver, amigos ouvintes, pressupõe escolher da hora do nascimento até a hora da morte. E nesse ato, nós podemos escolher absolutamente tudo. Da roupa que vamos usar, a profissão que vamos desempenhar e até mesmo por quem nos iremos apaixonar. Quantas vezes você já viu ou já se viu em uma cruzilhada obrigada a optar por um único trajeto, cujo destino final deveria ser positivo, sem nem ao menos ter uma ideia de se aquela opção estava realmente correta? E quantas vezes lhe ocorreu de repente: e se eu tivesse feito todas as escolhas, onde eu estaria? Então, amigo ouvinte, escolhas, como são difíceis, como essas escolhas influenciam em nossas vidas. Escolher, amigo ouvinte, é um processo injusto para quem escolhe, a começar pela maioria delas, que são baseadas em emoções. Quantas não no calor do momento? Mas outras vezes também nem tanto. Elas às vezes são reflexos do conformismo, daquela nossa auto, que nós falamos constantemente para nos convencermos: ah, não tem outro jeito mesmo. E do que adianta fazer diferente? Então, dessa forma, você recebe o ónus da escolha, que se estivesse pensado racionalmente não teria feito. E o pior, dificilmente consegue raciocinar uma forma de corrigir, pois você não lembra mais como aquilo começou. E então vem aí o tal efeito dominó. Uma escolha sobrepõe a outra e o único atropelado no final é você. Se arrependeu do que escolheu? Então o jeito é tentar sair do labirinto. Mas o processo de escolha não permite voltar no tempo e muito menos possuir novamente as mesmas emoções. Escolher é seguir em frente sempre. E nem adianta tentar voltar, tentar viver as mesmas situações para corrigi-las. Não adianta. pois o tempo, as pessoas e as oportunidades estão em eterno processo de mudação. Quem é que viu, quem é que lembra do filme Efeito Borboleta? Nele, o personagem Ashton Kutcher, ele descobre que possui a capacidade de viajar no tempo para habitar sua antiga personalidade e mudar seus comportamentos passados. No entanto, cada vez que ele alterava uma situação, alterava o próprio futuro e o futuro de todos que o cercava. E como disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, amigos ouvintes, o processo de escolha, ele acaba tendo uma relação profunda com o oculto. Muitas vezes se fala em destino para atribuir consequências às escolhas realizadas. De um lado, o Time do Maktub, estava escrito, defende que não interessa o caminho escolhido, você vai sempre chegar onde estava lá, onde estava pré-determinado a chegar. Você pode até lutar contra, mas vai acontecer porque tem que acontecer. Do outro lado estão aqueles, os céticos que acreditam que você está escolhendo e está colhendo aquilo que plantou. O problema é que às vezes nós plantamos rosas e acabamos colhendo violetas. Então recomeçar, nesse caso, parece ridículo. Você vai trilhar novamente o mesmo caminho para obter um resultado que já foi provado que não deu certo. É como, por exemplo, dar murro em ponta de faca. Mas nós já refletimos sobre isso hoje. Então recomeçar é seguir em frente. Ou seja, é continuar escolhendo. Nós escolhemos o tempo todo, porque é impossível saber ao certo qual foi a escolha que alterou o resultado perseguido. Pois, obviamente, quando você dá um passo para a frente, inevitavelmente alguma coisa fica para trás. Mas o que temos de ter sempre em mente, amigo ouvinte, é que as consequências das escolhas individuais também sempre afetam o coletivo. Tomás de Aquino e Jean-Paul Sartre, um teólogo cristão e um filósofo ateu, eles afirmam que a escolha de cada indivíduo repercute na sociedade, tornando o homem responsável por suas ações. De acordo com eles também, as escolhas dependem do conhecimento adquirido pelo homem, assim como também manifestam as suas características do momento de se agir na sociedade. Então, escolher é uma ação individual, porém universal do ser humano. Então, todos nós elegemos uma forma de agir em relação às circunstâncias da vida. E em qualquer tempo histórico, os homens escolhem entre as possibilidades que se lhes apresentam. Então, se por um lado, nem sempre esta ação ela é racionalizada e ponderada, por outro também, nela estão presentes, mesmo que de modo até imperceptível à primeira vista, os atributos intelectuais de cada ser humano. Então, por mais que uma escolha ela possa ser realizada de modo intempestivo, não nos livramos da nossa bagagem de conhecimentos para então escolher. Então entende-se dessa maneira que, se os homens podem eleger uma forma de agir, se responsabilizam, ou deveriam se responsabilizar, pelas consequências sociais de suas escolhas. Por isso, amigos ouvintes, escolher é um processo de constante dúvida. O fantasma de "e se eu tivesse feito?" eu sei que persegue cada um de nós a todo momento, pois para cada escolha existe uma não escolha, como eu falei. E para a consequência, e para cada consequência de escolha, existe uma esperança positiva com a relação à nova escolha, não escolha. Então, escolher, na maioria das vezes, amigos ouvintes, é um processo polarizado. Você escolhe, por exemplo, sofrer ou ser feliz. Escolhe, por exemplo, ficar ou partir. Mas até quando você fica em cima do muro, você escolheu deixar-se levar. Você escolheu omitir. Já vos disse isso antes. Então, amigos ouvintes, viver pressupõe escolher da hora do nascimento até a hora da morte. E nesse ato, você pode escolher absolutamente tudo. Da roupa que vai usar, a profissão que vai desempenhar, o papel que você vai desempenhar dentro da sociedade, e até mesmo por quem vai se apaixonar.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda a quem se ferre, quando guarda a chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Bem, ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Noite de Domingo. Uma boa noite a todos e uma ótima semana para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e até a próxima semana.